Alô, som.
Boa noite a todos. 29ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura em 8 de outubro de 2018. Verificação do quórum. Peço ao assessor do legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Zaúdo Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário e dispensa a leitura da 28ª reunião ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 4 de outubro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 28ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 28ª reunião ordinária realizada em 1º de setembro de 2018 em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal. Proposição de requerimento 120/2018. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa, o presente requerimento para que essa Casa envie votos de pesar aos familiares da senhora Nilza Aparecida Silva Bueno pelo seu falecimento ocorrido no dia 5 de outubro de 2018. Termos em que pedimos e esperamos favorável deferimento. Muzambinho, 5 de outubro de 2018. Carlos Ebert Salomão Baiano, vereador. Afrânio Donizete Damas, vereador. Mário Donizete Menezes, vereador. Proposição de indicação 138/2018, apresentada pelo vereador José Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, que altere o horário que atualmente foi estipulado para atendimento dos pacientes em consultas com psicólogos no município de Muzambinho em 30 minutos para 50 minutos, pois os profissionais da área estão reclamando que 30 minutos não são suficientes para realizar um bom atendimento. Proposição de indicação número 139/2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, para que veja a possibilidade de instalar um parquinho infantil no Jardim Cerávulo. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, mesa diretora, ofício 1/2018, em 2 de outubro de 2018, excelentíssimos senhores vereadores João Batista Vasconcelos e Vicente Cardoso dos Santos Júnior, Muzambi, MG, referente à resposta ao requerimento 78/2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de Muzambinho, em resposta ao requerimento 78/2018 apresentado por Vossas Excelências, após reunião da mesa diretora com os servidores desta Casa, decidiu pelo não pagamento do abono aos servidores desta Casa, dadas as dificuldades financeiras da União, dos Estados e dos Municípios, sendo que essa resolução não foi criada nesta legislatura e será revogada. Atenciosamente, José Maria Dias, presidente. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Ofício 408/2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, em 3 de outubro de 2018. Informação presta, prezado presidente, em atenção ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, informamos a Vossa Excelência que o município de Muzambinho recebeu da União os seguintes valores referente ao Fundo de Participação dos Municípios FPM no mês de setembro de 2018. Primeira parcela, R$ 423.626,10. Segunda parcela, R$ 102.652,42. Terceira parcela, R$ 434.202,69. Total de R$ 960.481,21. Atenciosamente, Marcos Donizete de Almeida, Secretário Municipal de Administração Geral e Planejamento. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre.
Senhor presidente, tem dois ofícios aqui do Executivo. Posso fazer a leitura?
Ah, perdão. Pode continuar. Prossegue.
Ofício 399/2018, em 1 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal. Referente à resposta, senhor presidente, reportando o ofício 183/2018, encaminhamos conforme solicitado. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serávulo Pauliello. 28 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor prefeito Sérgio Arlindo Serávulo Pauliello, assunto, informação, faz. A Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento, através da seção de tributos, em atendimento à solicitação da Câmara Municipal de Muzambinho, vem informar que o município de Muzambinho arrecadou o valor IPTU-TSU em dívida ativa no ano de 2018 até a presente data, o valor de R$ 125.525,03, ISSQN, taxas em dívida ativa até a presente data, o valor de R$ 28.968,87, totalizando R$ 154.503,90, dentre eles, dentro das leis 3.502 de 4 de abril de 2018, alterada pela lei 3.509 de 30 de junho de 2018. Atenciosamente, Marcos Donizete de Almeida, secretário municipal de Administração Geral e Planejamento, Valéria da Silva Palmeira, chefe de seção de tributos. Ofício 400/2018, em 1 de outubro de 2018. Referente à resposta, senhor presidente, reportando ao ofício 186/2018, encaminhamos conforme solicitado. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serávulo Pauliello, prefeito municipal. Esse ofício 186/2018 foi apresentado pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, solicitando ao prefeito, através da Secretaria de Saúde, que envie relatório completo contendo fila de espera com data de cada solicitação, de cada procedimento cirúrgico, exame e medicamentos agendados, solicitados pela população, a quantidade de agendamento, solicitação de cada procedimento cirúrgico, exame e medicamento que foram realizados a cada mês do ano de 2018, a quantidade de agendamento, solicitações de cada procedimento cirúrgico, exame e medicamento que foram atendidas em cada mês do ano de 2018. É extenso, senhor presidente. Então, vereador, está aqui, ó.
Sim.
Depois eu passo as suas mãos. Somente isso, senhor presidente.
Agora sim. Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre.
Ao professor Lucas Otávio Machado, com o tema Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura e de Áreas de Alimentação. Em seguida, também ao seu João Eduardo Bueno. Primeiro, o senhor Lucas Otávio Machado, com o tema Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura e Diárias de Alimentação.
Ah, tá. Convido o professor Lucas Otávio Machado, ex-vereador, para ocupar a tribuna livre, tendo 10 minutos para fazer a explanação do tema solicitado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite.
Vereadores, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos aqui presentes. Na verdade, desde junho do ano passado, nós estamos querendo vir aqui, a gente da Secretaria de Esporte, né? Como a gente trabalha lá e a gente tem que prestar conta, às vezes, do que a gente faz. E a gente acabou que deixa passando, acabou passando o fim do ano, passando o meio do ano agora, a gente vai vir no fim do ano fazer uma prestação de contas. Mas, como meu nome foi citado aqui a semana passada, sobre as diárias, aí eu vim esclarecer sobre esses adiantamentos de despesas e já vou aproveitar para chegar nesse adiantamento de despesa, vou falar um pouquinho sobre a secretaria. Na verdade, ô presidente, foi citado que eu peguei mais de 15 mil de diárias para fazer curso. Isso não é verdade. Na verdade, em 2018 e 2017, eu peguei R$ 138,56 de diária de alimentação para ir na reunião da Liderp e na reunião da Liga Sul Mineira. Isso no dia 16/1/2018. Foi a única diária, na verdade, de alimentação que eu peguei. Fiz várias viagens aí para está representando o município de Muzambinho nas reuniões, como do Joju, do Jorginho, da Copa de São Paulo. Vou citar algumas aqui, mas a única que eu peguei diária foi essa. Teve uma reunião que a gente foi em Pouso Alegre, DPTV, e o secretário Renato. Lá a gente participou dessa reunião e a gente foi sorteado. Falei que nós estávamos com o pé quente, né? Porque entre mais de 100 cidades, Muzambinho, e mais 10 foi sorteado para ter o sacode à praça. Vai ser agora, uma semana antes do aniversário da cidade. A gente não usou dinheiro público, a gente foi com dinheiro próprio, né? O transporte sim, da prefeitura. Então, só para esclarecer, esses R$ 138,00 eu peguei de alimentação, diária de alimentação. O restante, R$ 15.030, na verdade, é adiantamento de despesa com alimentação de atletas, né? Então, essas alimentações, hoje... A gente está trabalhando com cerca de mais de 1.000 crianças, adolescentes e adultos. Então, todo final de semana, quando a gente sai com essas crianças, 2017, e até junho de 2018, essas alimentações, né, a gente faz um requerimento, um pedido de requerimento, e ele sai, a gente vai com essas crianças, ou com adulto, ou com adolescente, e a gente passa alimentação. Quando a gente vai mais perto... É só um lanche. E quando a gente vai e fica mais tempo, aí é almoço, talvez café, quando a gente vai muito longe. Então, varia um pouquinho aí, de viagem para viagem, mas em média a gente pega em torno de R$ 10 para atleta. Né? Quando agora, esse fim de semana, por exemplo, os meninos vão para o Joju, aí fica sexta, sábado, domingo, a gente acaba fechando o pacote já com a empresa. Né? E para chegar lá no fim, então o que acontece? R$ 15.000, às vezes a gente fala, nossa, é muita coisa, né? Mas em um ano e meio, esses R$ 15.000, a gente participou, né, de alguns campeonatos. Copa Record de Futebol de Campo, que é o Sul Mineiro, né, que a gente fazia aí quase 20 anos que não participava. Então a gente pega algumas viagens muito longe, Guapé, Passos, entre outras. E quando a gente vai, aí tem esse adiantamento de despesa de alimentação. A gente participou da Copa São Paulo Minas, de futebol de campo. A gente participou da Copa Derli, está participando. Na verdade, esses campeonatos, alguns já terminaram, alguns ainda estão em andamento. Copa Derli de handball, Copa IPTV de futsal, Jogos da Juventude, Joju, Jorginho, Liderp, Jogos Escolares. Aí os Jogos Escolares, na verdade, a prefeitura só apoia as escolas, né, com o transporte, essa parte não tem alimentação. O Jamoguinho, que já está tendo agora no segundo semestre. Os Jogos da MOG, que começa agora as categorias de quadra no dia 20 de outubro. O futebol de campo, esse fim de semana a gente jogou a semifinal, depois eu falo aqui no final. A Copa Alterosa de 2017, esse ano a gente optou por não participar, a Liga Sul-Mineira de Vôlei. Então, esse aqui é alguns dos campeonatos que a gente sai para estar participando. E as categorias, são várias categorias, masculino e feminino, adulto, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-9 e sub-7. É, futebol de campo, futsal, handball, vôlei e basquete. Então, isso aqui é alguma das coisas que a gente está desenvolvendo. E tem semana que a gente sai com uma atividade, tem semana que sai com 2, 3, 4 atividades. Então, por isso que quando a gente pega esses adiantamentos de despesas, às vezes o número parece ser alto, mas são muitas competições. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo na base, que Moçambique sempre foi muito forte, né? Desde as outras gestões. E agora a gente ainda está implementando essas categorias mais novas ainda, que é o sub-7, sub-9, que não tinha. Aí agora tem o sub-13, né, de basquete e vôlei, que também não tinha, só tinha as categorias maiores. E, graças a Deus, está dando muito certo. A gente, dentre esses campeonatos, no fim do ano, eu venho com todas as modalidades, com o que foi campeão, o que não foi campeão, de todas as modalidades, pelo menos entre os três finalistas a gente está. Eu vou citar só algumas coisas aqui que foram inéditas, que a gente conquistou. O futebol de campo do Joju. A gente, Moçambique, nunca tinha sido campeão no futebol de campo. Já tinha sido no handball da minha época, no handball da Sidoca, mas o futebol de campo e futsal, nunca. A gente tinha sido segundo colocado. Da outra vez que eu trabalhei como técnico, na época do Romário, do Matheus, que foi vice-campeão, e o ano passado a gente sagrou campeão, então foi um título inédito. Esse ano, infelizmente, não conseguimos fazer o bi, ficamos em quarto lugar. E na categoria sub-23, a gente foi vice-campeão, perdendo para Jacutinga a final. E o basquete nosso aí está na final, disputando com grandes equipes. O basquete hoje da região só tem nós e Guaxupé. As outras cidades, São João del Rei, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Varginha. E a nossa equipe sub-23 de basquete hoje tem a melhor campanha. O mês que vem vai para a fase final as 4 melhores equipes. Então eu fiz um apanhado geral, Jota, para só esclarecer isso. Que, na verdade, algumas pessoas me perguntaram, o próprio João que está aqui, faz academia lá comigo. Então, a gente, acho que eu vou lá, já faz tempo que eu precisava vir também visitar os amigos aqui, e está passando isso para vocês, um pouquinho do que a gente faz na Secretaria de Esporte. No fim do ano, eu, o Emerson, o Rafael, o Dourado, o Renato, a gente quer agendar um dia, para a gente vir expor com foto, os títulos, as equipes, e não só também, assim, os títulos, né? Hoje, se a gente for, amanhã o convite... Se não tiver essa chuva, amanhã eu convido vocês para ir no campo aí. Deve ter em torno de 70, 80 crianças amanhã no campo, das 5h30 às 7 da noite. As categorias mais novas que está treinando lá, hoje tinha cerca de 60, 70 crianças. Então, assim, a gente, graças a Deus, acho que estamos desenvolvendo um grande trabalho lá e trabalhando, focando no adulto, lógico, porque é o espelho, para mim o adulto é o espelho das outras modalidades. Mas a iniciação vai ser o futuro. Talvez eu, como treinador, o Renato, o Esquilo, vocês aqui, pode ser que tenha alguns títulos aí que estão pintando, né, que já vem ganhando, mas com certeza o Moçambique daqui 2, 3 anos com essa parte, se não parar, né, torça aí para os próximos prefeitos, para as próximas pessoas que entrarem na Secretaria de Esporte, dar continuidade nesse trabalho, porque o João Pezão, o Canarinho, alguns que estão mais ligados principalmente ao futebol de campo, né? A gente teve uma fase aí que a gente pensou que ia ficar difícil manter esse futebol. E hoje, graças a Deus, para terminar a minha fala, temos equipes de futebol de campo em todas as categorias. Sábado, nós fizemos a semifinal em Guaranese, do Regional Futebol de Campo Adulto, né? Infelizmente, perdemos nos pênaltis. Guaranese é bicampeã, faz 2 anos que está invicto. Lá não perde, faz 2 anos que não perde. Atual bicampeã, está indo para a terceira final. E por 2 anos consecutivos, pegamos eles dentro da cidade deles, empatamos o jogo em 2-2 e perdemos nos pênaltis, quer dizer. E isso jogando com uma equipe ontem, que eu falo que é aquela equipe, uma passada, juntei os amigos, peguei o pessoal mais velho, alguns mais novos, para começar a formar essa equipe adulta de novo. E esse ano a gente já está reformulando e montando uma equipe de Moçambique. A gente teve, foi adulto, mas ontem nós jogamos uma semifinal. Quanto a alguns caras consagrados aí, que o João, quem acompanha mais, que é o Betão, o Douglas, os meninos de Guaranés aí que estão disputando campeonato. Nós tínhamos 7 meninos na idade de 19, 20 anos. Então, quer dizer, eu queria parabenizar os atletas, os mais velhos que estavam lá também, para dar uma experiência dessa equipe de futebol de Muzambinho. Mas eu não poderia deixar de agradecer todos aqueles atletas, 22 que estavam lá, que lutou e honrou muito a cidade de Muzambinho. Então, por 2 anos consecutivos, infelizmente, não chegamos na final, mas depois teve até uma fala do Douglas, que é jogador deles lá, mais velho, jogou na Esportiva, falou, a gente não consegue jogar com a equipe de Muzambinho. E, então a gente fica feliz por estar montando não só essa, como várias equipes. E só vim mesmo, Jota, para estar esclarecendo sobre essas diárias, tá bom?
O meu caro amigo Lucas, peço perdão porque eu vou falar, porque ele veio aqui, eu citei o nome dele. É, jamais eu duvidei da sua pessoa, do seu profissionalismo, você que foi um representante, vereador dessa casa, é que foram muito questionados funcionários dessa casa a respeito de diárias, e eu, como legislador, então eu tinha também que citar os funcionários do Executivo que fazem, que tem diária no Portal da Transparência. E quando eu peguei lá o seu nome, está lá como diária, Lucas. Então, por isso que eu citei o seu nome aqui. Agora, adiantamento de despesa que você pega, não é diária?
Não, não é diária. De diária que eu peguei uma diária só, essa no valor de R$138,50, dia 16 de junho de 2018. Essa foi diária de alimentação minha para ir. Agora, o restante, todas as outras, é adiantamento de despesa de alimentação de atletas.
Lá no portal fala...
Na verdade, é interessante o que aconteceu, né? Porque quando você fala em curso, né? Eu fui questionado na rua e eu falei, não, eu vou lá segunda-feira para esclarecer. Porque, na verdade, às vezes quando a pessoa olha lá, eu até questionei isso na prefeitura e queria que fosse para o portal da transparência de uma forma diferente. Porque quem olha lá,
exatamente,
realmente, às vezes vai olhar e falar que o Lucas pegou X de dinheiro para fazer curso, para viajar, ou seja, para fazer...
Especializar na sua área,
isso.
Nada
então, contra. Assim, eu achei que era bom eu vir e estar passando isso para vocês, né? E para a população também, saber quais são nossos gastos lá na Secretaria de Esporte. Na verdade, esse dinheiro não sai só no meu nome, né? Porque se a gente fosse dividir 15 mil por 10 em média, daria em torno de 1.500 refeições. E assim, na verdade, tem final de semana que a gente sai com
200 atletas. Sai só todo o seu nome.
Não, sai no meu nome, no do Rafael agora esse ano, e no do Zé Coluna, né? Que é quem tem o cargo lá, que pode estar saindo no nosso nome. Então, na verdade, não é no nome do Lucas só que sai. Agora, por exemplo, tem os estagiários, as outras pessoas que trabalham junto com a gente, que não pode estar saindo no nome deles. Então, sai no nome do responsável lá. É uma lei de 2011, né, que dá isso aí. Eu acho que é uma lei muito interessante, porque, na verdade, faz 2 meses, desde junho, até vou citar aqui, que a gente teve um problema muito grande. Acho que vocês estão vendo aí que o governo parou de repassar, está vendo pouco dinheiro. Então, para a gente não sair das competições, na verdade, faz 2 meses que não está tendo esse adiantamento de despesa. Nunca aconteceu na prefeitura, nem da outra vez que eu trabalhei lá. Trabalhei lá 2 vezes, como... estagiado, depois como professor, depois como diretor de esporte, agora de novo. Então, agora faz 2 meses, por causa dessa crise que as prefeituras estão, que a gente não está dando essa alimentação para os atletas. Mas agora já está normalizando, espero que com esse resultado das eleições a gente continue recebendo, que aí vai normalizar. Mas faz 2 meses, só para citar, que não sai dinheiro nenhum. E como que a gente está fazendo? A gente fez uma reunião com os professores, com os pais dos alunos, né? E quem pode estar... Os pais, os alunos que podem estar pagando, quem não pode, por exemplo, o comércio de Muzambinho está ajudando. Os meninos vão esse fim de semana, fizeram uma rifa. Eu doei a Academia Estação Saúde lá, eu, Denis, a minha esposa, a esposa dele doamos 3 mensalidades, fizeram uma rifa e venderam. Outra vez a cardiológica do Vicente doou, outra vez o Canarim doou, eu, o Emerson, o Rafael e o Renato, a gente corre atrás, quando dá a gente. E os pais. Então, quer dizer, na verdade, faz 2 meses. Que a gente não está dando esse suporte de alimentação. Né? A gente continua, a prefeitura continua dando suporte de transporte, arbitragem, inscrição. Às vezes parece assim, nossa, mas que loucura. Mas, por exemplo, a gente pega a cidade de Guaxupé, nossa vizinha, que participa de quase todos os campeonatos que o Muzambinho participa. eles optaram por tirar as equipes que não tinham chance de ser campeã e ficar só quem tem chance de ser campeã, para cortar a despesa. Mas a gente sentou e analisou, e eu acho que o esporte não é feito só de vitórias, né? Aquela criança que está lá a semana inteira, está treinando e espera para participar de um campeonato, não poderia ficar prejudicada por causa do governo do estado que não estava repassando. Então a gente optou, desde agosto, agora não está tendo esse adiantamento de despesa, né, de alimentação, para as crianças. Deve voltar agora, parece que já está normalizando, os dinheiros estão repassando. Então, assim, é mais para esclarecer mesmo, Jota, e para todos, né? É bom que vocês fiquem sabendo também, que vocês têm contato com a população, e agradecer aos pais, aos atletas, e todos que estão ajudando, né? Seja doando alguma coisa para os meninos agora, seja comprando rifa. Eu garanto que de vocês eu deve tudo ter comprado rifa, porque o futsal já foi, o basquete já foi, o handball já foi. Então, assim, às vezes se não doou, comprou uma rifa dos meninos, já está ajudando também eles a estar viajando com essa alimentação.
Continua a palavra livre aí.
Boa noite, ex-vereador dessa casa, Lucas Otávio Machado, a mesa diretora, os vereadores, ao público aqui presente. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos com o vereador Lucas Otávio Machado. Um exemplo de pessoa. E está aqui a prova, hoje, dando a sua justificativa, o porquê usou desse adiantamento de despesa. Como eu, na reunião anterior, falei o motivo porque eu sou favorável à diária e mostrei para a população o que eu consegui trazer para o Moçambique. Eu não tiro a razão do senhor, não, porque a crítica caiu em cima dos vereadores. E a maioria das pessoas que eu conversei não sabia que a diária tinha para o executivo, para o poder judiciário, para os assessores do prefeito. Eu não quero continuar aqui falando para não dar mais polêmica. E a crítica veio só em cima dos vereadores. Foi o que eu falei na segunda-feira passada. Cada vereador tem o seu jeito de justificar o porquê pegou as diárias. Eu quero aqui dar os parabéns ao Luquinha, que está aqui hoje, dando a sua explicação. Eu sei da honestidade dele, do trabalho dele junto com as crianças nessa cidade. Tá bom? Só isso.
Senhor presidente, gostaria de me manifestar. Quero aqui dar os parabéns ao excelente colega, companheiro aí. Ô Lucas, eu acho que diante da dificuldade a gente tem que buscar soluções. Encontrando com o William Pérez Lemos hoje, integrante da Secretaria de Esporte do Estado de Minas Gerais, está em fase de adiantamento aí a lei de incentivo ao esporte amador, que pode ceder a cada projeto, inclusive interessado naquele campeonato regional que a gente faz, aos teus meninos, se apresentar um bom projeto, e hoje ele está lá, pode ajudar a cidade de Moçambique, até R$300 mil. Então, diante dessas coisas, a gente tem que procurar alternativa, correr atrás. Só citando, hoje quem pegou R$900 mil aí é o Sete Câmara, aquele menino que está... Aquele menino que está hoje correndo na Fórmula 2 é uma pessoa que não tem necessidade nenhuma de incentivo, até porque deve ter um poder aquisitivo muito alto, e ele está levando vantagem, inclusive são palavras aí do William Pérez Lemos, aqui da nossa cidade. A respeito de diária, eu até fiz muita crítica, você é companheiro, e testemunho daquilo que eu fiz, mas eu acho que quando você quer atacar a qualquer custo, e sem consequência, você procura alternativa, que todas as vezes que a gente falou de diária aqui da administração passada, a gente tinha pleno conhecimento de que é a diária de má intenção, do que é a diária bem aproveitável. Não resta a menor dúvida que quem atacou você não tinha a menor consequência ou responsabilidade de saber o que estava falando. Inclusive, tem diárias dos motoristas da Secretaria de Saúde. Nunca nós dissemos em relação àquilo, dissemos aí a pessoas que ocupavam cargo de confiança na administração passada, que fazia de má fé e aproveitaram em torno de um valor muito alto, em torno de 500 mil reais. Tanto faz. Eu acho que a pessoa que te atacou está sempre atacando e pedindo desculpa, atacando e pedindo desculpa. Então, isso não justifica. Tem que saber realmente o que é diária, o que é adiantamento de despesa e para a finalidade.
Próximo.
Não, que eu vou falar. Queria parabenizar aí o Luquinho, um amigo pessoal que eu tenho. Todos nós conhecemos sua honestidade, a criação que você teve, seus pais. E te agradecer pela hombridade de ter vindo até aqui, prestar contas do que você tem feito na secretaria. Merece aí os nossos parabéns, assim como os seus atletas que vêm desenvolvendo esse trabalho aí, homenageando e levando o nome de Muzambinho aí para bem longe. Parabéns, Luquinho.
Ô Lucas, só um minutinho, senhor presidente. Também já te conheço faz muitos anos, né? Sei da sua honestidade, claro, com certeza. Parabenizar aí, porque o esporte é uma alternativa muito boa para os jovens, né? Essas crianças que estão vindo hoje, isso é muito bom. Eu só quero fazer uma pergunta. Esses adiantamentos de despesa. Só tem esse adiantamento de despesa para custear o lanche das crianças ou dos adultos, não sei, dos jovens? Só tem isso na Secretaria de Esportes?
Lá tem uma lei que o vice-prefeito Luizinho criou e tem uma outra que em 2011, né, que autoriza isso. Então, adiantamento de despesa hoje, a gente... Como que funciona? Né? A gente faz o pedido terça-feira, a gente pega os campeonatos que a gente vai sair, a gente faz uma solicitação, né, de adiantamento de despesa, manda a tabela junto, anexa tudo junto, vai lá para o executivo, e quinta ou sexta-feira eles fazem o adiantamento do dinheiro, a gente vai, faz a alimentação, pega a nota fiscal, né, adiantou R$300, ficou em 280, você vai, apresenta, devolve os R$20, você entendeu? Ou quando já é, por exemplo, quando é o Joju, que as crianças já vão, fica quinta, sexta, sábado, domingo, já liga, já negocia com eles, eles já falam valor X, já mandam a nota, aí já é via, mesmo saindo no nome meu, ou do Rafael, ou do Zé Coluna, ou do Renato, que pode sair, aí já vai direto pro Joju, né, as crianças já vão e faz isso lá. Agora, quando é viagem de um dia só, aí geralmente vem pra gente, né, e principalmente assim, quando chega agora nos jogos da MOG, que é muito, porque aí em um dia só, às vezes, vai... A equipe de futebol vai para um lado, de handball vai para o outro, xadrez vai para o outro, sempre acontece aí duas, três equipes. Aí você pega o montante total, né? Você faz, o xadrez, às vezes vai seis, aí você pega o valor de seis. O futebol de campo geralmente é o que mais sai, porque são 12 mais 3 da comissão é 25. Então você pega o valor de todos, né? Manda para cima, depois chega aqui, a gente distribui para os professores, traz a nota fiscal e faz essa prestação de contas. Então, assim, todo esse dinheiro do adiantamento que sai, a gente vai, entrega a nota e sai. É diferente da diária, né? Que
isso,
a gente vai,
isso.
Pega e fica. Então, esse adiantamento, na verdade, a gente vai, alimenta, né, com os meninos, paga, pega a nota, vem e faz a prestação de contas.
É um adiantamento de despesa de custeio do lanche das crianças, é isso?
Da alimentação
e lanche das crianças.
Quando é mais perto, é só um lanche. Quando é mais... que vai ficar o dia inteiro, às vezes mesmo sendo perto, às vezes a gente pega festivais, principalmente de iniciação, que pega jogos das 8 da manhã às 5 da tarde, aí se paga um almoço. E às vezes quando é muito longe, igual é o Joju, por exemplo, que é em Três Corações essa semana, aí fica café da manhã, almoço, janta, café da noite. Aí a gente já fecha um pacote por dia, sempre já com uma empresa lá que já serve na escola mesmo, entendeu? Já é uma coisa que, tipo assim, já faz muito tempo que a gente... Que é nesse sistema.
Sim, então é uma lei específica, então, para esse custeio, não é isso?
Então, uma lei...
Muito bem. Muito bem.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite para o presente. Boa noite, o ex-companheiro aqui.
Boa noite.
Que eu tive a honra de trabalhar no mandato passado, que é uma pessoa que está sempre aí com um sorriso no rosto. A gente, companheiro... bem forte no esporte no mandato passado. Eu sei da sua luta aí. Quero agradecer em nome da população de Muzambinho a sua luta, tanto no mandato passado quanto nesse você na à frente da Secretaria de Esporte aí. Muito obrigado aí.
Eu agradeço, Daniel, as palavras, né, de todos aqui. E eu acho que esse aqui, acho que é bom também. E faz tempo que eu queria vir, né? Às vezes eu saí daqui já faz 2 anos e pouco, né? Mas e ficava de vir, acabava não vindo. Fui lá no programa do Vaguinho já algumas vezes, né, explicando sobre, mas fazia tempo que eu queria vir aqui também. E foi bom que teve essa oportunidade de esclarecer esse adiantamento de despesa e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A lei, só para que eu achei aqui, ó. É lei número 3.242, de 3 de outubro de 2011. Tá, 3.242, de 3 de outubro de 2011. Então, queria agradecer pela oportunidade, Jota, também, tá? Agradecer a todos aqui, aos companheiros aqui.
Nós que agradecemos você, tá, pelo seu carinho, que está aqui presente nessa casa, tá? Boa noite.
Senhor Nossa, presidente, há também o senhor João Eduardo Bueno, com o tema esclarecimento de dúvidas sobre investimentos, gastos e visão do que pode ser feito e o que está sendo feito para, para a cidade no futuro.
Convido o senhor, o jovem, né? João Eduardo Bueno, para ocupar a tribuna livre, tendo 10 minutos para fazer a explanação do tema solicitado. Fique à vontade.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Agradecer aqui a paciência de vocês, a dedicar um tempinho dos senhores para poder estar ouvindo um pouquinho do que vem das ruas. Do que vem das ruas. Agradecer aqui a presença do pessoal, dos eleitores que estão presentes. Muitos aqui não devem me conhecer, né? Talvez por eu não ser o filho de um doutor, filho de um fazendeiro, de um dono de uma empresa. Meu nome é João Eduardo Bueno. Minha mãe, dona de casa. Meu pai, caminhoneiro. Trabalhou muito para honrar o nome dele, até os últimos dias de vida dele. Igual muitos aqui, eu não nasci em berço de ouro. Não nasci em berço de ouro. Não tive qualquer facilidade por ter familiar, referência na cidade, ou por ter algum amigo na cidade. Algo muito comum nessa cidade, característico de qualquer outra cidade pequena. Eu só me pergunto, até quando? Até quando? Em 2004, eu fui para São Paulo. Então, um detalhezinho. Nasci em Muzambinho. Tenho 33 anos. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade para Rosária. Empurrava carrinho de sorvete na rua com muito orgulho, porque o meu pai me ensinou a isso. O meu pai me cobrava bate-massa. Plantei café, não tenho nenhuma vergonha, isso me honra e me honra muito. Algumas pessoas, quando olham para mim, né, têm uma impressão diferente, mas, por força do destino, em 2004, eu tive que sair de Muzambinho. Como eu disse, não sou filho de doutor, não sou filho de fazendeiro. Respeito a todos, lógico, né? Mas eu tive que sair daqui. Fui para São Paulo, sem a ajuda dos meus pais. Lá, aprendi muito. Graças a Deus, consegui voltar. Voltei com 78 quilos, mas voltei. Tive minha primeira carteira registrada. Isso porque eu sempre trabalhei aqui. Trabalhei no Bar do Miltinho, como barman, no Bar Avenida. Desde moleque, correndo atrás. É complicado, hoje, tá aqui. E ao mesmo tempo, eu sinto muito orgulho de ter a coragem, coisa que muitos moradores, muitos eleitores gostariam de estar aqui falando, não somente para os senhores, mas para os vereadores que passaram aqui também. Em 2004, eu andava na rua, não tinha emprego, não tinha indústria. E hoje, o que que a gente vê na rua? Eu não precisei puxar saco de ninguém, de nenhum político, de nenhum patrão meu, tanto que eu nunca durei muito tempo dos meus serviços, porque ó, nunca fui de babar ovo. Eu sou o cara aqui, ó, trabalho sério. Hoje, graças a um concurso público que eu prestei, estudei muito, sei o que é ser servidor público, viu? Igual aos senhores aqui, eu também sou servidor público. Sei de algumas limitações, sei de algumas dificuldades, mas ser servidor público é muito bom. Ser servidor público é ótimo. Representar a sociedade. Eu sou agente prisional do Estado de Minas Gerais, concursado desde 2012. A minha categoria é a última linha entre cidadãos de bem e os reeducandos, vamos dizer assim, né? Porque hoje o politicamente correto a gente não pode realmente falar a verdade. Porque aquele que ficou esquecido tanto tempo, meu pai que não recebeu o devido estudo, a minha mãe, os meus avós, reflete hoje nas ruas aí essa violência que está aí. Então, eu venho aqui perguntar para vocês até quando a gente vai andar nas ruas e não vai ver a evolução dessa cidade. É preocupante, pessoal. O que eu vi aqui na reunião passada é preocupante. Algumas brigas aqui, eu não sei o que é que acontece aqui. Não sei o porquê dessas diárias, né, que foi o tema da reunião passada, mas eu acredito que os senhores usaram o bom senso. Parabéns para os senhores. Não que vocês não mereçam essas diárias, eu acho que merecem. Para trazer progresso para a cidade, vocês merecem até mais. Só que o momento não é esse. A pergunta que eu faço antes de aprovar diária, como é que está a nossa saúde? Como é que está o atendimento no hospital? Há pouco tempo atrás, eu fui com meu filho lá. Fiquei 40 minutos sentado. Enquanto eu via médico passando para lá e para cá, enquanto eu via enfermeira andando para lá e para cá, eu, sinceramente, eu tive que me levantar e sair. Porque é uma vergonha. Eu pago por esse serviço. Isso não sai de graça. Eu sou servidor público e não mexo com dinheiro público, recebo da União, trabalho, cumpro meus horários, mas o que está acontecendo aqui? Briguinha? Birrinha? É uma vergonha, senhores. Peço desculpa pela minha exaltação, mas é preocupante o que eu vi aqui da primeira fila. Assumo meu erro por não participar da vida política de Muzambinho durante muito tempo. Eu convido os senhores que estão aí, ó, assistindo a gente pelo Facebook, que o Facebook é a ferramenta que vai transformar esse Brasil. O que a gente viu ontem no cenário nacional é uma coisa incrível. Lamento os excessos que aconteceu com os senhores aqui, graças ao que foi publicado. Eu acredito que a gente ainda está muito atrasado no quesito educação. A gente precisa aprender a falar sobre futebol, religião e política, sem brigar, gente. Eu posso concordar, posso discordar com tudo que você diz, mas eu sempre vou defender o teu direito de falar. Agora, briguinhas aqui, sabe quem está sofrendo com essas briguinhas de vocês aqui? A população. A população. Isso não é importante, não? Por quê? Por causa de diária? Os princípios que regem um servidor público é a legalidade, a imparcialidade, moralidade, publicidade e efetividade. Eu só faço uma pergunta aqui. Aonde está a efetividade em destinar dinheiro público aonde não gera emprego, aonde não gera desenvolvimento? É fácil, gente, é fácil. Isso aqui é um desabafo de quem vem da rua, de quem vem da rua, de quem teve que sair de Muzambinho duas vezes. Em 2006 eu fui para Poços de Caldas, fiquei 7 anos lá e graças a Deus foi muito bom. É uma cidade maravilhosa. Só que hoje quando eu olho para Muzambinho, eu também tenho que olhar para Juruáia, tenho que olhar para Guaranésia. E aí, gente? Os meus amigos de escola não moram mais aqui, não. Os meus amigos de escola têm que sair daqui para poder buscar emprego lá fora. Estudo de qualidade. É uma vergonha isso aqui. Eu estou aqui na condição de eleitor, porque o meu candidato está aqui, ó, me fazendo passar vergonha. Quando eu sento ali na cadeira e vejo essa... Não, né, não cabe ó, qualquer coisa aqui. Mas é incrível. Gente, vocês sabem a dimensão que é representar João, esse povo aí fora? Só para finalizar. Existe um termo dos cinco princípios que é a imparcialidade, gente. Eu, como servidor público, que trabalhando dentro de um presídio, se eu não for imparcial, imagina quantos casos que não aparecem lá dentro. A imparcialidade de vocês define muita coisa aí fora. Quantas empresas abrem as portas e fecham. Até quando?
Cada vereador tem 5 minutos para fazer um. Conversar com o João. Ninguém?
Quero aqui dar os parabéns para você, João, na onde você diz que a Câmara tem que parar de brigar, pensar mais na nossa cidade. Isso aí de ficar falando em diárias, vereadores aqui dentro ficar atacando um ou outro na rua, mostrando um papelzinho. Você disse, diárias acabou aqui nessa casa. Mesmo eu sendo favorável, porque o vereador tem que ir em Brasília, em Belo Horizonte, trazer recursos junto com seus deputados para a nossa cidade. Você surpreendeu. A sua crítica é válida. Nós aqui na Câmara, um atacando o outro, um vereador criticando o outro na rua e deixando sem resolver o problema da nossa cidade. Isso aí é uma coisa lamentável, eu acho que tem que parar com isso. Já não existe mais diária. Tem vereador que fica feliz em sair na rua. Aqui, ó, meu amigo gastou isso aqui. Mas só que ele gastou também. Você entende? O único que pode falar aqui dentro que não gastou diária é esse cidadão aqui que está do meu lado. O resto, todo mundo gastou. O que gastou 500, que é o Fernando, que gastou menos. Respeito você, você tem o seu jeito de trabalhar. O Chiquinho, que gastou menos. O coitado daquele ali que foi crucificado, que é o baiano na rua. Mas é engraçado, tem vereador aqui dentro que acha que sai criticando o outro colega na rua por causa de diária e acha que vai ter 1000 votos na próxima eleição. O povo não vê desse jeito, não. O povo está vendo a casa nossa um todo. Então não adianta um vereador sair criticando o outro na rua, o Wagner Alves dar aquele destaque lá na Folha Regional, como se fosse todos bandidos aqui nessa casa. E outra coisa, na semana passada eu falei da minha conquista para a cidade, a Folha Regional colocou 2 itens lá e pronto, acabou. Ele coloca o que dá venda de jornal para ele. Falei do poliesportivo do bairro do Aldo Anjo, 270 mil reais, não colocou. Conquista do senhor Reginaldo Lopes, vereador com quase 200 mil votos, que ele já vai colocar 250 mil para a cidade de Muzambim. Essas coisas, a imprensa não dá destaque, mas eu dou os parabéns para você vir aqui nessa casa, mostrar para os vereadores o que tem que ser feito aqui. Agora, é engraçado um vereador sair na rua, ó, canarinho, gastou isso aqui, ó, não vota nele mais não. O fulano tá, mas ele gastou quase o mesmo tanto que eu, até mais. Isso aí é triste nessa casa, viu? Eu já tô aqui 18 anos, já falei na segunda-feira o que eu consegui aqui, e tem, sem diário ou com diário, eu vou atrás de recursos para a cidade. Eu quero que os vereadores se entendam, para de sair na rua um criticando o outro, vamos pensar em resolver o problema da nossa cidade. Vamos parar com isso.
Próximo. Senhor presidente, é interessante que diária não tem importância, não vale nada, mas ele chorou o pau em todo mundo. Engraçado, né? Eu não estou entendendo nada. Eu acho que trabalhar, João, é o meu modo de pensar, é honrar a Deus a saúde que ele nos deu. Eu acho que aqui ninguém é filho de doutor e todo mundo tem por obrigação nesse mundo trabalhar. Não é só você, não. Eu acho que todo mundo trabalha. Eu acho que todo mundo tem que ser imparcial, tem que ser responsável, tem que ser honesto. Isso é questão de obrigação de todo cidadão. Virou qualidade. Mas hoje está virando obrigação devido às pessoas. E quanto às diárias que você está falando, o Canarinho falou, é questão de discussão, sim. Não é centavos que foram gastos, não. Reais, muitos reais, muito dinheiro foi gasto com diárias, e é dinheiro público. A partir de um real, ou 10, ou 100, ou 200 mil reais, tem que ser discutido, tem que ser assumido, independente daquilo que for, tem que prestar conta, sim, senhor. Eu acho que eu, Canarim, trouxe várias coisas, é meu parceiro de todas as viagens que fiz até hoje, faz falta para a gente viajar, mas eu acho que não é bem por aí. E outra coisa, quando você pede desenvolvimento, estrutura, mudança da cidade, jamais coube uma Câmara esse tipo de serviço. A Câmara está aqui para aprovar. Quem tem o poder na mão é o Executivo. Se dependesse da gente, a gente fazia, saía construindo, fazendo reforma e mudando a nossa cidade, porque a intenção de todos aqueles que estão aqui é o bem melhor da cidade, da população, de todo mundo.
João, boa noite, João.
João Pezão, eu estive aqui, eu acompanhei a sua fala na semana passada. A questão, quando a gente fala em desenvolvimento, trabalho, você acabou de comentar sobre diárias. Eu acho que eu falei de uma do geral, né? Eu não cheguei a falar sobre... Cheguei a falar sobre diárias? Falei, né?
Falou
sobre diárias? Tá. O desenvolvimento, que a gente pergunta, é sobre o que eu pergunto. Creches e escolas inacabadas. Quanto tempo que aquela creche lá embaixo está naquela situação? Eu não vejo ninguém aqui discutindo sobre isso. Vocês discutem sobre diárias, sendo que você, na sua fala passada, você falou que 80 mil foi em calçamento. Tá, tudo bem. Isso aqui pode ter gerado algum emprego a curto prazo.
Melhor condição de vida para a população.
Tudo bem. Emprego a curto prazo. 60 mil no parquinho da Barra Funda. Beleza. Quantos empregos foram gerados?
Lazer, né?
Quantos empregos foram gerados?
Não é questão de nem só emprego que move, nem só de pão vive homem.
Ah, não?
Não, nem
não.
Só
de pão. Um pai de família sem o seu rendimento,
João,
é o quê?
João,
desculpa. 100 mil, academia ao ar livre. Gente, Muzambinho é a cidade do quê? Do parquinho? Isso aqui é a cidade do Parque Municipal. Wagner, parabéns pela sua matéria, parabéns. O seu papel é divulgar o que acontece. Às vezes, a gente fica tão ausente daqui que a gente não participa. Algumas informações importantes passam desapercebidas. O papel da imprensa é ser imparcial. Olha para vocês verem como é que estão nossas ruas históricas. Dá uma vergonha aqui. Lá embaixo fizeram um túmulo, não sei nem
como
que lá, rotatória,
João,
né?
Você não pode mudar de assunto.
Desculpa. Mas é tudo questão do desenvolvimento da cidade, que a gente precisa participar, sim. A mobilização, muitos não estão aqui, mas muitos estão presentes na internet, estão acompanhando, e cada um tem a sua opinião. E é na urna. O que aconteceu ontem, Dilma está na frente, e isso mostra o quê? Isso mostra o quê? É pesquisa que está correta ou é a opinião do público? A pergunta que fica, até quando? A gente precisa de imparcialidade. Aonde que está a geração de emprego?
João, deixa eu dar espaço para os outros vereadores aqui. Alguém mais?
João, só uma palavrinha. João, primeiramente queria te parabenizar pelas palavras, tá correto. Me identifiquei um pouquinho com você aí, porque também sofri desse jeito. Vim lá de baixo, trabalhei muito na roça, servente pedreiro, e foi por aí afora. Até hoje, trabalho dobrado na minha vida. Certo? É claro que nós temos aqui que discutir coisas importantes para a cidade, né? Como geração de emprego, escola, creches e tudo mais. Obviamente que a gente tem, sim. Eu acho que essas questões das diárias, graças a Deus, estão encerradas, não existe mais isso. Eu acho que, desde 2017 também, nós aqui viemos, principalmente, João, veja só para você ver, principalmente nós de oposição, viemos ajudando muito e muito o Executivo em todos os projetos que eram benéficos para a população de Muzambinho. Né? Nós aqui, até da mesa diretora, nós vínhamos trabalhando em equipe, tentamos até uma reunião com uma indústria de Guaranésia, né, senhor presidente, para ver se a gente conseguia trazer alguma coisa para cá, algum benefício, alguma informação importante de como trazer indústria para a nossa cidade. Não conseguimos, infelizmente, teve algumas coisas escusas por trás disso, mas não entendemos. Fomos boicotados, a verdade é essa. Né? Mas a gente vem sempre tentando. Você tocou aqui no assunto também do hospital pronto-socorro. Nós fizemos aí, eu por diversas vezes estive no pronto-socorro. Né? Tive lá por uma semana, João, para você ter uma ideia, durante todas as manhãs, para ver se eu conseguia resolver esse problema dos atendimentos lá, que estavam lentos, que estavam deixando a desejar. Mas tem assim, gente demais, como se dizem, né? Tem gente demais e um médico só não está dando conta. Não é? É o que falam, né? Na minha concepção, eu acho que tem que ser feito alguma coisa assim lá no pronto-socorro, uma agilidade a mais, um humanismo, né? Vamos dizer assim, certo? Com relação ao atendimento lá. Mas é interessante porque o executivo, eu acho que vem fazendo várias obras aí, mas realmente o importante ele não está fazendo, né? Que é procurar benefícios mais para a população, né? Geração de empregos, né? Melhorias na saúde. Tem algumas melhorias com especialistas e tal, mas fica a desejar aí na parte de marcação de exames, consulta com especialistas. Então, é viável sim, você vir dizer, e a gente tem mesmo que trabalhar em benefício da população. Espero que agora, com esse encerramento das diárias, com esse assunto encerrado, a gente comece novamente essa luta aí. Tá bom, João? Muito obrigado pela sua presença aqui também, viu?
Agradeço a atenção de todos, desculpa a exaltação, mas gostaria que vocês levassem em consideração que essa é a opinião de muitos. Muitos que estão na rua, que votaram nos senhores. Muito na rua, que gostaria de estar aqui, no mesmo local que eu estou. Só que por motivos particulares, alguns não se dispõem. Enfim, gostaria de ver essa tribuna mais movimentada, por eleitores. Gostaria que os eleitores eles ouvissem o que foi dito aqui, porque é importante cada um vir aqui e cobrar, principalmente do seu candidato. O meu está sentado aqui, e eu venho aqui na condição de eleitor. Os senhores já tiveram aqui nessa posição. Já tiveram.
Beleza.
Então, deixo meu boa noite para todos. Muito obrigado à mesa. Obrigado a cada um aí. E...
volte mais vezes, João. Opa, será um
com
prazer.
Com certeza, com certeza. Eu estou por aqui e dificilmente eu saio. Muzambinho é a cidade do meu coração. Foi aqui que eu nasci. Foi aqui que eu cresci. Espero rever os meus amigos de volta aqui, hein? Vamos trabalhar para essa cidade crescer, pessoal.
Se
conto
Deus
com
quiser.
Vocês aí. Obrigado.
Está aí o João falando. Vamos prosseguir. Quero agradecer os dois que ocuparam a tribuna. Tribuna democrática, tribuna onde o povo tem seu espaço para falar. E nada mais, a gente cresce com isso, né? Só salientar que os que... aqui um pouquinho, João. Eu acho que ninguém nasceu de beijo de ouro aqui também, não. Acho que todo mundo, né, sofreu. E como sofremos, né? Eu, pelo menos, nasci, minha rede era uma de taquara. Mas é a vida, né? E estamos aqui, estamos vereador, né? E outros virão, e, enfim. Convido, pergunto se algum vereador quer... não, já foi. Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damásio, que conforme artigo 51, inciso 2 do Regimento Interno, passe o livro colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciarem.
Foi anônimo.
Não foi eu.
Não foi eu, doutor. Quem fez a minha foi meu sobrinho, eu já falei. Mas foi uma pessoa de ofensa que levou para mim. Não é, não. Não sabe, não. A da banda do Cavalhão. Entendi.
João?
Não, a sua nem lida.
Daniel.
Não. Eu não faço nada disso, não. O que eu faço é o assunto.
Convido o vereador Francisco Márcio Martins Oliveira para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, demais vereadores que compõem comigo esta egrégia Casa de Leis,
imprensa aqui representada, público presente, demais munícipes que nos acompanham pela internet. A todos, meu cordial boa noite. Primeiramente, eu gostaria de deixar um reconhecimento e desejar dar os parabéns ao meritíssimo juiz de direito da comarca de Muzambinho, Dr. Flávio Schmidt, ao senhor promotor de justiça, Dr. Marcelo, à senhorita Daiane, que é chefe do cartório eleitoral, assim como também a todos os presidentes de sessão, secretários, mesários, pessoal que ajudou na apuração das eleições ontem aqui em Muzambinho. Muzambinho, mais uma vez, demonstra ser uma cidade tranquila, pacata e democrática, não tendo havendo nenhum problema durante a votação. Quase, né, Canarim? Mas tranquilo. Então fica aqui o nosso reconhecimento a toda essa equipe que magnificamente fez com que as eleições fossem sucesso aqui em Muzambinho. Vamos torcer para que no segundo turno mantenha da mesma forma. Ainda se tratando das eleições, gostaria de citar alguns deputados que foram eleitos, que tenho certeza que muito farão e continuarão fazendo por Muzambinho. Eu citaria aqui o Emidim Madeira, o Reginaldo Lopes, o Bilac Pinto, o Wilson da Fetaeng, o Zé Silva, o Eros Biondini, isso na esfera federal. Na esfera estadual, Cássio Soares, o Sávio Souza Cruz, Antônio Carlos Arantes e alguns outros que porventura eu posso ter me esquecido. Acredito que vocês terão novamente um mandato excelente e Muzambinho precisa de mais dos senhores. Estaria sendo injusto se não pudesse citar aqui, se não estivesse citando nesse momento, o nome de alguns deputados que por um mandato ou até mais, muito fizeram pela nossa cidade. Cito como exemplo, Dr. Carlos Moscone, Sr. Carlos Meles, Sr. Ailton de Freitas, Renato Andrade, Célio Moreira, que foi deputado há 2 mandatos atrás, mas que muito ajudou o asilo de Muzambinho, ao deputado Arnaldo e, como também já disse, a outros que porventura estiver me esquecendo. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui pela nossa cidade. O segundo assunto que me traz nessa tribuna hoje eu tive em conversa com o secretário de Trânsito, o senhor Dalton Gaspar, e o mesmo indagou na rua, Chiquinho, por que vocês na Câmara não têm um projeto lá para retirada desses veículos que estão na rua? Eu falei, não, Dalton, esse projeto já existe de autoria do vereador João Batista Vasconcelos, esse projeto foi aprovado nessa casa em junho desse ano. Ele falou, olha, mas eu estou surpreso, até agora não me passaram nada, ele não sabe de local que é para recolher esses veículos, o pátio que é para colocar, quais o guincho que vai ser contratado. Então, gostaria que essa casa, como foi um projeto do vereador desta casa, aprovado por unanimidade, e tenho certeza que é um projeto de grande benefício para a nossa cidade, gostaria que fosse feito um requerimento cobrando do Poder Executivo o porquê que até agora esse projeto não entrou em execução. Ainda falando com o secretário de Trânsito, eu cobrei dele, se eu não me engano, foi em novembro de 2017, esta casa também aprovou um projeto, um decreto aqui, dando nomenclatura a algumas ruas lá do bairro Parte da Colina, na qual, na oportunidade, me lembro de ter dado nome ao nosso querido farmacêutico Salvador Machado e ao ex-tabelião Sr. Wilson Bardi Cassiano. E até agora não foram colocadas as placas naquele referido bairro. Tem algumas contas de água e luz que já estão até vindo com os nomes, mas não existem as placas dando nomenclatura. Gostaria também que fosse indagado ao senhor prefeito ou ao responsável o porquê que até agora não foi feito. Eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos.
Nossa, como é que faz? para o nosso vereador fazer uso da palavra, João Batista Vasconcelos.
Sério?
Sério.
Não, acompanhar um cliente não? Lá.
Perdão, é o Mário Donizete não. Menezes.
Não, eu vou fazer das palavras do meu colega, o Chiquinho, as minhas, com relação às eleições e às pessoas que participaram, e dar os parabéns à democracia e todas aquelas pessoas que concorreram às urnas, e principalmente os vitoriosos. E também não esquecendo daqueles que muito contribuíram para o Muzambinho, que foi citado aqui pelo colega Chiquinho, e que trata-se do Moscone, Carlos Meles, Aelto e o Renato Andrade. Muito obrigado.
Agora sim, o vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, por presente. Boa noite. A quem eu cumprimento aqui, o Tibelinho, né, que vai perder para o Cruzeiro na quarta-feira, né, Tibelo? Primeiramente, também, gostaria de começar a minha fala aí, meu pronunciamento a respeito das eleições que aconteceu nesse final de semana aqui. E não tem como, né? Mas se eu pudesse, eu dava um abraço a cada eleitor de Minas Gerais que votou contra a Dilma. Não por questão de partido, de idealismo, ou por quaisquer questão que seja. Simplesmente ela virou as costas para Minas Gerais há tantos e tantos anos e voltou para cá simplesmente para ganhar um cargo de senadora. É vergonhoso, eu acho que nada justifica. Tenho honra de ser um mineiro e nosso estado aqui não está atrasado a esse ponto. Então, parabéns a todo mineiro, que uma das maiores justiças eleitoral foi acontecido nesse final de semana. E eu acho que a nossa cidade, Muzambinho, eu acho que ela perdeu mais do que ganhou nessas eleições, até porque já foram dito aqui pelo Chiquinho, vereador Chiquinho, o Anomário, pessoal, principalmente do Aelton de Freitas, que jamais esqueceu da cidade de Muzambinho aqui, e tantas vezes aqui trouxe recursos, emendas parlamentares aí, de alto valor, de R$500 mil, e eu acho que hoje aqui tem um investimento só do Aelton em torno de 3, 4, 5 milhões de reais aqui para Muzambinho. Vai ser difícil alguém que supere em quantidade, um deputado aí, quanto ao Aelton de Freitas, que começou a disponibilizar recursos para cá em 2006, quando eu e o Canarim estivemos em Brasília e pedimos aí um recurso para instalar uma quadra na Socialista, e o Marco Regis transferiu ela lá para a Vila Imigrante. E hoje o mesmo Aelton disponibilizou um recurso de 250 mil para fazer outra quadra lá na Vila Imigrantes. Então, desculpa aqui, na Socialista. Então, eu acho que o Moscone, Meles, Aelton de Freitas são deputados que vão fazer muita falta para Muzambinho, como outros demais. Por outro lado, aqui, quero dar mais uma vez os eleitos aqui, Antônio Carlos Arantes, Cássio Soares, e hoje aqui, envolvido aqui, o prefeito ainda bem que trouxe o Bilac Pinto para a cidade de Muzambinho, onde a gente pode procurar apoio, e o Canarim vai ter contato com o Reginaldo Lopes aí, através de recursos para a cidade de Muzambinho. A respeito aqui do pronunciamento do João Carlos aí, a gente tem cobrado aqui, houve aqui nessa casa aqui, o incentivo à lei das empresas, e até hoje não aconteceu nada, né? O pagamento de aluguel, que foi muito discutido, o pessoal cobrou, por que dá para uma empresa, não dá para outro. Nem um centavo foi aplicado na empresa, e não ter a empresa também atividade alguma. Tudo parado, nada andou, e a gente ficou na expectativa, só na cobrança aqui, só na crítica, e nada aconteceu. Então, a nossa parte foi feita, e hoje aqui quero cobrar mais uma vez aqui, está tão parado, tão esquecido o nosso matador municipal, que hoje dá uma despesa semanal de 10 mil reais, hoje são abatidos 50 criação por semana em Muzambinho, num custo de R$200, se gera 10 mil reais de despesa, fazendo um total aí no fim do mês de R$40 mil. Então, aí, como diz o João, nada acontece, mas são prioridades na cidade de Mozambique, até porque o nosso município é um município agrícola e é uma dependência muito grande aí dessa atividade que é o matador municipal. Quero cobrar aqui do senhor prefeito, o mais rápido possível, que tenha uma solução para aquela, para aquele local que está fazendo muita falta. A respeito de denúncias, inclusive aqui por parte do senhor presidente, eu quero falar aqui que semana passada, inclusive, ele falou que o meu caso é caso de polícia. Mas essas denúncias evasivas, essas denúncias sem fundamento, elas só começam aqui, mas do outro lado tem um delegado, tem um promotor, tem um juiz, que não é como cidadão comum, eles estão lá, porque são qualificados e têm competência para julgar. Então, muitas vezes a denúncia, mas não deu nada. Mas procede? É verdade? Ou foi feita simplesmente para atacar, para ofender? Inclusive, tem aqui um cidadão na plateia que fez uma denúncia evasiva de material próprio. Foi preciso, senhor presidente, de eu pegar um depoimento do secretário de obras, Gesiel Tristão, para provar a minha inocência. E por felicidade minha, o azar dele está aqui na plateia. As pessoas, eles simplesmente acham que é da forma que quer e que acha. Inclusive, ele induziu o seu Cláudio Magalhães a falar que recebeu material da prefeitura. Foi preciso seu Gesiel Tristão fazer uma declaração na oportunidade que o material era meu. Então, essas denúncias, senhor presidente, que o senhor citou aqui, caso de polícia, de quando eu era ainda presidente do Centro Comunitário da Barra Funda. E não vai dar nada, porque são denúncias que não levam a nada. Ontem, o menino falou do Facebook, um cidadão desqualificado também, tipo, não tem nem qualidade, nem comentários, falou que eu estava fazendo boca de urna, fui revistado, e saiu a notícia no Face aí que tinha vereador detido. É um absurdo, né? Eu acho que o Facebook, ele traz bastante notícias boas, mas elas não podem ser postadas como eles querem, não. Eu acho que a realidade, a verdade, está bem distante aí de certas pessoas desqualificadas, despreparadas aí para estar usando o Facebook. Então, senhor presidente, essas denúncias que o senhor falou aí não é fácil de acontecer, não. Quanto a outras questões aqui, vou atender ao pedido do menino que esteve aqui e vou encerrar minha fala aqui. Quero agradecer a todos.
Próximo vereador, fazer uso da palavra. O Daniel não quer falar. Doutor Vicente Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e imprensa. Boa noite. Hoje o que me traz aqui, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas por ter alterado meu tom de voz. Desculpa a essa casa e a população deste município. Não foi para isso que fui eleito. Estou aqui para representar o meu povo, meus eleitores. E gostaria de direcionar a palavra novamente ao presidente dessa casa, agora na qualidade de homem. Não sei por que o senhor talvez se sentiu um pouco acuado pelas cobranças que fiz como vereador para melhorar o andamento desta casa, porque não concordo com o que vinha acontecendo. O senhor me atacou, falou que eu presto um serviço irregular. Então, eu gostaria de falar para o senhor o seguinte: como o João falou, eu também não nasci em berço de ouro, nunca fui favorecido por ninguém na minha vida particular ou profissional. Sou médico formado há mais ou menos 13 anos, tenho todas as especializações que minha área exige. Larguei Belo Horizonte, onde eu estava ao lado dos meus pais, para vir para Muzambinho, cidade da minha esposa, para dar uma qualidade de vida maior para minhas filhas. Nesses 13 anos de vida médica, nunca sofri um processo, qualquer citação por erro médico, imperícia ou imprudência. Encosto a minha cabeça no travesseiro todos os dias com a tranquilidade de ter tentado fazer o melhor que posso. Fiquei muito chateado com as críticas que o senhor disse, que são contratos irregulares. Eu entendo que não são, meus advogados entendem que não são, o prefeito entende que não é irregular, a defensoria do município entende que não são irregulares. Fomos até o promotor, porque ele fez a obrigação dele, após receber denúncia, de nos chamar para conversar. Ele entende que tudo que partir do Tribunal de Contas poderá ser seguido por ele aqui no município. Então, a orientação dele, e foi o que nós seguimos, foi de consultar o Tribunal de Contas e estamos esperando essa resposta. Se amanhã o Tribunal de Contas optar por dizer que é irregular o meu trabalho, que eu prezo com o maior carinho, que eu poderia muito bem ficar no meu consultório e receber bem mais que eu recebo hoje na Prefeitura Municipal de Muzambinho. Mas eu vou porque eu gosto do povo carente, que lá precisa de muito atendimento. Se um dia ele achar que, por bem, e o juiz ou outra pessoa responsável achar que estou errado, pode ter certeza que eu sou o primeiro a vir a essa casa e renunciar ao meu cargo. Hora alguma cometerei crime. Como eu te disse, encosto todos os dias a minha cabeça no travesseiro, de forma tranquila e com a certeza que fiz o melhor que poderia. Então, deixo minha palavra aqui, se algum dia tiver isso, eu virei em público e renunciarei ao meu cargo, porque não abro mão de mais nada que conquistei para minha família pela política de Muzambinho. E prova disso, que a política de Muzambinho não merece, e que após as denúncias que eu prestei nesta casa, essa semana chegou mais uma denúncia. Como eu falei, eu nunca sofri um processo. Depois que eu entrei na política de Muzambinho, há 1 ano, 10 meses e 8 dias hoje, já sofri 8 denúncias. Denúncias essas que me tratam como criminoso, falando que eu fraudei, como o senhor mesmo disse, contratos irregulares com a prefeitura. Mas não tem nenhuma fraude. Os contratos que eu participo, não tem nem só eu como médico, todos têm mais de um médico. Eu ainda tomei esse cuidado de me credenciar onde tivesse mais de um médico que presta o mesmo serviço e recebe a mesma bonificação que eu recebo pelo meu trabalho. Então, me deixou muito chateado, porque não sou bandido, tenho 2 filhas, 1 esposa. O senhor falou que todo dia acorda às 4 horas para trabalhar. Eu também acordo e algumas noites nem durmo. Passo a noite em claro, trabalhando para tentar melhorar um pouco a saúde da região. E é o que acontece, quando a gente não participa do esquema da política em Muzambinho, o que acontece são isso, denúncias atrás de denúncias. Questionei um colega aqui, porque no mesmo dia chegou uma denúncia contra o prefeito, protocolada na Procuradoria de Justiça de Agentes Políticos Municipais em Belo Horizonte, às 13 horas e 13 minutos do dia 20/9/2018. Na mesma hora, e essa denúncia foi assinada por um colega daqui. É um direito e é um dever dele checar e fazer essas denúncias. Mas no mesmo momento, no mesmo minuto, foi feita outra denúncia contra a minha pessoa. Só que essa pessoa, de forma covarde, não tem a capacidade de assinar a denúncia. Então, eu gostaria de falar para a população o seguinte. É muito difícil ser vereador aqui. Vista aí as denúncias que eu recebo diariamente. Diariamente não, mas mensalmente, mais ou menos, tem chegado uma denúncia. Então, o que me traz aqui hoje é essas desculpas e rebater ao presidente dessa casa pelo que ele falou sobre o meu serviço. Deixo aí, se alguém concordar que eu não sou qualificado pelo serviço que presta a prefeitura, deixo meu cargo em aberto para que seja ocupado por outro profissional. Só peço cuidado o seguinte, os senhores vêm batendo muito em médicos nessa casa. Cito aqui de forma rápida, para não ocupar muito tempo, um caso de uma paciente que ficou no hospital, ainda quando a Santa Casa tinha cirurgião geral, foi duramente massacrada aqui. Lembrando que aqui o único que tem qualificação para questionar, e não farei por questões éticas, o atendimento que foi prestado por esse médico fui eu. E hora alguma, por essas questões médicas, Eu não usei a palavra e nunca ataquei esse médico. Acho que aqui não deve ser o lugar que isso deve ser discutido. Tem que ser discutido com a diretoria da Santa Casa, na qualidade nossa de agentes políticos, com o diretor clínico e com o corpo clínico daquela casa. Então, naquele momento, ele sofreu duras críticas. E para nós, felizmente ou infelizmente, temos uma facilidade grande de trabalhar em outras cidades. Ele optou por sair de Muzambinho. Então, depois dessas críticas, o que, que aconteceu? Hoje a gente está sem cirurgião, já completando aí mais de 6 meses. Crianças, inclusive esse final de semana me ligaram que tinha uma criança com apendicite, não conseguia transferência, porque não tinha um cirurgião para fazer uma simples cirurgia de apendicite e resolver o problema dessa criança. Então a gente tem que tomar cuidado com as críticas que aqui a gente faz, porque talvez, ao tentar melhorar um pouco a saúde, a gente está acabando piorando essa saúde dessa casa. Hoje o corpo clínico de Muzambinho é muito pequeno, e se a gente for conversar com qualquer médico da região, ninguém quer vir para cá, justamente por essas críticas. Então, vamos tentar melhorar a saúde. Quer melhorar? Vamos até a Santa Casa, vamos conversar. Não tentar passar por cima. Como o colega ali, o João, falou, ele ficou 40 minutos no pronto-socorro esperando com o filho dele. Entendo a preocupação, também sou pai. Mas algumas vezes nós vamos ter que esperar 40 minutos, uma hora e meia. Ver o médico passando, uma enfermeira passando, é completamente comum, até porque ele tem que se deslocar para ir até a parte de cima do hospital, tem que mudar de sala para atender uma emergência, tem que atender as consultas. Mas se um dia ele se sentir prejudicado por atendimento daquele médico, procure no outro dia ou no mesmo dia o diretor do hospital, converse com ele, apresente sua queixa, mas uma queixa construtiva para tentar melhorar o atendimento. E por último, parabenizar pela honradez aí da diretoria, a mesa diretora dessa casa, por ter abolido aí o abono salarial dos funcionários. Foi uma solicitação nossa, não sei porque teve um pouco aí de
resistência,
mas a atitude foi nobre, foi revogado o abono salarial. Então, não é só criticar, não. Às vezes, a gente tem que vir aí para parabenizar e receba meus parabéns aí por ter abolido esse abono.
Concede uma parte? Eu também quero agradecer aqui à mesa diretora, que atendeu aí o nosso requerimento. Haja visto que não é perseguição a nenhum funcionário dessa casa, mas pelo salário, não é um salário de ninguém ficar rico, mas não há necessidade hoje, no momento que estamos, de receber um abono salarial, até porque tem 13º, e maior parte dos nossos leitores aqui, tenho certeza absoluta, que não tem nenhum registro na carteira, não tem 13º, e muito menos bônus salarial. Parabéns aí à mesa diretora.
Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Isaú dos Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público aqui presente. Eu vi agora mesmo aqui na tribuna da plateia aqui o Edilson Zé Gonçalves. Não estou vendo ele mais aqui. Foi candidato a vice-prefeito na eleição anterior. Quero aqui cumprimentar o Juninho, o bebê, meu filho, a primeira vez hoje aqui assistindo a reunião, minha nora, a Eliane, o Eto, presidente do PR, do meu partido, o Wilson Lima, que está nos assistindo e ouvindo pela internet. Eu toquei aqui no nome do Edilson José Gonçalves, porque ele mora numa rua, Rua Frutuoso Dias. Eu já fiz aqui várias indicações, acho que vocês já...
Você me permite uma parte? Eu queria também desejar as boas-vindas à pastora Isabel de Jesus, que hoje está vindo aí participar conosco também, viu?
Então, essa rua... Frutuoso Dias, eu já fiz indicação aqui
já foi para o executivo e eles responderam que estava sendo analisado. E eu peguei e liguei para o Abel, que trabalha junto com o Daltinho Gaspar, para mim cobrar do Abel, e tirei uma foto da indicação que eu fiz para o Daltinho Gaspar, diretor de trânsito, e o Abel falou que não tinha chegado nada até eles. E falou para mim que o Daltinho falou que eu tinha que cobrar dele pessoalmente para ele colocar essa placa lá. E essa placa estava pronta, está pronta. E até hoje não colocaram essa placa lá na rua da casa do Edilson. E a gente, é lamentável, um diretor de trânsito pedir para a gente ir até ele, gente, que, sendo que a função da gente é fazer aqui a sua indicação, e foi feito, o senhor prefeito respondeu que estava sendo tomada as devidas providências, e até hoje o diretor de trânsito da cidade não colocou essa placa lá. Que, eu acho que ele quer que eu vou conversar com ele, eu acho que não é o meu dever, eu acho que o meu dever é aqui, pedir através de indicação. Quero aqui também parabenizar o Cássio Soares por ter tido 113 mil votos e também o Reginaldo Lopes, quase 200 mil votos. É os dois deputados, o estadual e o federal, que eu apoiei aqui na cidade. E esses dois anos, você pode ter certeza que eles vão mandar bastante recurso para a nossa cidade. E também não poderia deixar aqui de cobrar de novo sobre a Sebalena, próxima à rodoviária, aquela rotatória lá que parece mais um comprimido. E aquilo dali está causando transtorno à população. E hoje eu parei para comer uma pamonha lá e o Tony Moraes, lá do Corpo da Onça, já encostou a moto e falou que dali era uma vergonha, que os vereadores deveriam tomar providência, se nós, vereadores, não tinha como resolver aquele problema. Isso aí eu acho que o prefeito, o chefe do executivo, teria que voltar atrás. Enquanto não fizer aquela parte daquela rotatória da rua Capitão Leodoro ali, onde que vai dar liberdade para os caminhões transitar, por que que dali está causando transtorno?
Permite uma parte?
Sim.
O Fábio Eduardo Machado até autorizou a falar o nome dele, também está pedindo providências urgentes com relação àquela Sebalena, né? Ou adeque ela, faça ela ficar funcional, ou retire de lá, acabe com aquilo. Mas eles pedem uma solução o mais rápido possível ao senhor prefeito.
Então, mas eu acho difícil o Esquilo, eu acho que ele coloca uma coisa na cabeça e só ele está certo. Essas casinhas que foi feita aqui na avenida, isso aí atrapalha a estética aqui da Avenida Américo Luz, isso aí já deveria ter sido tirado há bastante tempo e contratasse uns aluguel aí para colocar aqueles pessoal que está lá, que tem aquelas lojinhas, e voltar à avenida normal e tanto lá, essa rotatória próxima à rodoviária que está prejudicando o trânsito ali, principalmente de caminhões. O João tocou no assunto aqui do matador municipal, isso aí eu já venho cobrando faz tempo, já entrei na justiça, já denunciei, já cobrei, e hoje é engraçado, né? Fica R$200 para você levar um animal até Poço Fundo para ser abatido. E o matador nosso ali é parado. E eu conversando junto com o Jota Maria, o Fernando, parece que o Daniel, com o diretor do IFET, o Renato, ele tem interesse no matador. Ele falou para a gente que dia lá, que achou interessante. Realmente. Se a administração não tiver condições de resolver esse problema do matador, que vá até o Renato lá e conversa com ele. Ele falou que tem interesse, porque esses R$200 que é pago para ser abatido um animal lá em Poço Fundo, poderia ser o desconto aqui na carne para aquelas pessoas que consomem a carne, consumidores, né? Desconta R$200 do dinheiro que é pago para ser abatido lá. Então, já que eu também citei aqui sobre questão diária, talvez seja a última vez que parar com isso aí não vai a lugar nenhum. Eu falei na reunião anterior que eu tinha conseguido o poliesportivo lá para o bairro do Aldo Anjo, juntamente com o Reginaldo Lopes, e essa viagem que eu fiz a Brasília esse ano, ele já deixou para Muzambim R$250 mil. Ele falou que eu vou mandar 250 mil para o calçamento, não se quiser colocar. Então, isso aí que eu pedi que o Wagner Alves, já que a matéria lá da diária já jogou nossa cara lá na capa, né, Baiano? Coloca lá, ó, o vereador conquista para Muzambim, R$250 mil para o próximo ano. Quem sabe dá um alívio, né? Sobre as eleições, eu acho que o Marinho Menezes, acho que ele entende até mais que a gente aqui por ser advogado. Eu vou começar a falar da Polícia Civil. A Polícia Civil faz um belíssimo trabalho aqui em Muzambim, todos, inclusive o nosso delegado, o doutor Dinan. Depois que o doutor Dinan veio para Muzambim como delegado, não tirando os méritos daqueles outros delegados, a gente vê que na onde tinha aqueles usuários de drogas, acabou tudo aqui em Muzambim, nos bairros onde que tinha mais entorpecente, que as crianças estavam usando droga, hoje Muzambim já acabou. Acabou praticamente em termos assim, de crimes, o doutor Dinan está fazendo um belíssimo trabalho. Também aqui eu não poderia deixar de parabenizar a Polícia Militar. A Polícia Militar de Muzambim faz também um belíssimo trabalho. Mas só que dentro da corporação tem uma batata podre, que é a Sargenta Renata. Isso aí é uma coisa que é uma perseguição. Essa batata podre, ela vem me perseguindo desde 2008. Aí, vocês viram o que aconteceu no carnaval, há 2 anos atrás? Ela agrediu o motorista de um caminhão aqui na avenida do carnaval. Ela entrou dentro do caminhão e agrediu uma pessoa, um motorista. A eleição para municipal, a eleição municipal anterior, ela chegou perto de mim agredindo. Ela é uma pessoa assim, desequilibrada, ela não pode ficar solta. Isso aí eu já falei, que ela tem que ficar lá dentro do quartel, trancada. Eu peço aqui ajuda aos nobres colegas, porque aqui é o local. Ontem, em frente o coronel Zé Martins, porque lá a gente tem que ficar quieto, porque se a gente falar, oi, Zacato, está preso? Então a gente fica quieto, só ouve. Porque ela é desse jeito, ela é desequilibrada, é uma louca, ela não pode ficar solta. Ela chegou perto de mim, eu estava tranquilo, sem nada. Ela falou assim, você está fazendo boca de urna. Falei, pode revistar. Falei, não, você faz boca de urna. Ah, fica quieto, senão eu te prendo assim. Você vai embora, senão eu te prendo. Aí eu peguei o carro, e eu saí com o carro. Aí eu estava indo lá para o lado do Bia, passei próximo ali o Brejo Alegre, quando veio uma pessoa ligou, falou, ó, a Sargenta Renata está mandando viatura para te prender, falou que você passou perto do Brejo Alegre. É uma perseguição que não tem tamanho, essa cidadã não pode ficar solta na época de eleição, na época de evento, porque isso aí ela traz transtorno para a cidade. Eu quero aqui contar com o apoio de vocês, que envia ao comandante da Polícia Militar o meu desabafo, porque essa pessoa está me perseguindo, eu faz tempo. E também para o comandante da Polícia Regional, porque ela não dá sossego para mim. Ela fez isso comigo na eleição passada, ela fez isso ontem. Em 2020, se eu estiver próximo ao grupo lá, vai fazer de novo. Por isso que eu estou me resguardando, pedindo aqui o apoio de vocês, vereadores, que envia ao comandante responsável por ela aqui, e também para o comandante da polícia, na onde que é o batalhão que responde por Muzambim. O apoio de vocês, meu repúdio contra a Sargenta Renata, que ela é desequilibrada, essa pessoa não pode ficar solta aqui em Muzambim, essa pessoa dá prejuízo para a cidade. É só isso, muito obrigado.
Vai ter que fazer a redação. Primeiro faz a redação para a gente ver os termos.
Não, né? Mas eu estou pedindo que, tá, que faça o requerimento, cobrando as providências, porque... Está acontecendo comigo, doutor? Vai acontecer de novo, que seja passado pelo...
conforme esse requerimento, é bom que esteja já redigido, para a gente saber o que está aprovando, entendeu? O que, que é? Uma providência?
É uma providência.
Em relação ao vereador.
É, porque, né? Porque
que
ela
está acontecendo. Se é uma perseguição, se não é. Enfim.
Mas é uma perseguição.
Esclarecimento.
Esclarecimento. Aí tudo bem. Né, doutor?
Você pode fazer também o Ministério Público, que as ações externas da polícia, ele pode investigar.
Então, porque já aconteceu isso na eleição passada, aconteceu isso nessa eleição, e ela fica me perseguindo. Eu não posso. Eu sou um bandido na época da eleição. Se eu ficar na rua, ela vai me prender. Então, eu tenho que ficar escondido dentro de casa.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas dessa casa, funcionários, público aqui presente. Muito boa noite. Bom, primeiramente, eu queria iniciar minha fala aqui dando os parabéns a dois deputados que nós apoiamos aí, né? Tanto eu quanto o senhor, quanto o presidente dessa casa, o senhor Sábio Souza Cruz, que foi eleito mais uma vez, mais um mandato. Se não me engano, é o sexto mandato agora que vai assumir.
É no meu nome, senhor.
E o outro agora, novo, Ercílio Coelho Diniz, da região do governador Valadares, está junto com a gente aí também, que eu tive o prazer de apoiá-lo. Foi eleito também, uma votação super expressiva. Parabéns aí, senhores deputados. Né? Bom, primeiramente aqui, eu quero iniciar a minha palavra dizendo a respeito novamente de ambulância, né? Mais uma vez. Aconteceu um episódio aí, eu já venho cobrando essa ambulância faz tempo, já mandei um requerimento ao executivo, né, cobrei aqui do executivo a volta do SAMU, o convênio novamente com o SAMU, que foi cancelado, com, né, o convênio com o SAMU. Infelizmente, o executivo insiste em não renovar o contrato com o SAMU, e nós estamos sem atendimentos dentro da cidade, né? Somente os atendimentos em rodovias. Aí fiz este requerimento ao executivo para que se pegue uma ambulância e monte uma equipe aí, né, específica, com colete cervical, com prancha e enfermeiros aí, quem sabe até a contratação de bombeiros civis para fazer o socorro aí dentro da nossa cidade. Infelizmente aconteceu isso a semana passada, aconteceu lamentavelmente uma moça que foi esfaqueada e novamente precisou-se da ambulância e não tinha dentro do município para socorrê-la. Os policiais foram acionados, polícia militar, fizeram um belo trabalho, né, socorreram a moça, levaram na viatura mesmo, porque não tinha como
me esperar muito. Me permite uma parte?
Pois não?
O que que acontece? Chegou nesse mandato mais duas ambulâncias.
Pois é.
Né? Três ambulâncias.
Três ambulâncias.
Não era para ter ambulância sobrando agora para fazer esse trabalho?
Eu não... Realmente era para ter essas ambulâncias, né? Eu não estou entendendo por que que não tem. O executivo me mandou uma informação, uma resposta aqui, que já tem esse serviço na cidade e as ambulâncias ficam à disposição da Santa Casa 24 horas. Claro que tem, claro. A gente sabe que tem lá. Mas elas são para pacientes internados, né? Para pacientes que precisam ser transferidos, para pacientes que precisam fazer exames que não tem na Santa Casa e vão para fora. Isso a gente sabe muito bem disso, não é? Infelizmente, a gente não está sendo atendido, porque há essa necessidade de uma ambulância só dentro do município, que não esteja à disposição da Santa Casa. Ela tem que estar à disposição da população de Muzambinho, como um todo. Aquela lá, ela fica só na Santa Casa, para transferências de urgências e emergências e exames. E tem que sair, é claro, é uma só, tem que sair. Agora, com essas outras ambulâncias que chegaram, é claro que não há necessidade, não tem um impedimento aí para que se monte uma equipe dessa. Não é? Então, vamos pedir aí, eu vou pedir novamente, encarecidamente, que o Executivo estude esse caso com mais carinho, né, porque a nossa população aí está desprovida desse atendimento. Não é culpa dos motoristas que estão lá, porque os motoristas estão lá para correr, né, a hora que acontece alguma coisa, mas, infelizmente, sempre tem pacientes sendo transferidos. Né? Isso não é culpa dos motoristas que estão ali. Eles são ágeis. Né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar com eles e sei que eles são ágeis. Quando aparece alguma coisa, se eles estão, eles correm. Mas se eles não estão, não tem como. Eles estão a trabalho, transferindo algum paciente. E há realmente essa necessidade dessa ambulância. Então, estou cobrando novamente esse serviço dentro do município. Há uma extrema necessidade disso.
Permite uma parte, senhor vereador?
Pois não.
Tirando só um pouquinho da sua fala, que eu esqueci de falar durante a meu pronunciamento, está para ser assinado um convênio do Executivo, junto com o Ministério da Saúde, que vai trazer para Muzambi uma ambulância UTI móvel para prestar o serviço de transferência dos pacientes de Muzambi. A equipe da prefeitura, o prefeito vai montar uma equipe médica e de enfermagem que vai fazer a transferência dos pacientes do município para outros municípios quando forem pacientes de terapia intensiva. Então, esqueci de usar durante o Zema Tribuno, o senhor até me desculpe de interromper para isso.
Sim.
Mas como o senhor tocou no assunto de ambulância, então é um projeto que a Giovana está fazendo, no valor de R$178 mil, e que vai vir uma ambulância UTI móvel para Muzambim, cumprindo mais uma das promessas de campanha que foi feita aí há 2 anos atrás.
Sim, aí essa ambulância vai ficar à disposição da Santa Casa para transferência de urgência e emergência.
À disposição da prefeitura para buscar pacientes mais graves, para levar... Não para prestar atendimento nas ruas.
Sim, mas ela vai ficar...
transferência de pacientes mais graves.
À disposição da Santa Casa.
Provavelmente da Santa Casa e da prefeitura.
Dos médicos,
né,
que vão transferir os pacientes, é isso.
Não, quem vai transferir é uma equipe médica montada pela prefeitura. A prefeitura vai
solicitado
ter uma equipe...
pelos médicos que estão
sim,
na Santa Casa.
Sim, quando for necessário, era o papel que o SAMU fazia, que hoje as ambulâncias particulares que oneram muito o município fazem. Então, acho que é uma economia para o município e uma qualidade de serviço melhor para a população muzambiense.
Isso muito me agrada, doutor Vicente, porque vai sobrar mais aquela ambulância para que se monte essa equipe. Né? É muito viável essa ambulância para cá. Uma ambulância de UTI mantida pelo executivo e a economia desse dinheiro que se paga hoje no particular poderá ser montada essa equipe, não é isso? Ficaria à disposição dentro da cidade essa ambulância com essa equipe. Muito bom, isso aí é muito bom para a gente. Né? Tomara que chegue mesmo, eu acho que vai chegar, é claro, obviamente, e seja montada essa equipe dentro da cidade.
Até porque
não, é isso?
Não tem o SAMU, né? Agora...
agora até porque não tem o SAMU e há uma extrema necessidade dessa ambulância dentro do município. Né? Chegou até minhas mãos aqui, eu vou fazer uma pequena leitura da senhora Luciana Faria, que está fazendo um desabafo aqui com relação a uma ambulância para buscá-la até o hospital de Alfenas, né? Depois de uma cirurgia complicadíssima. Vou passar aqui a população, as pessoas do Facebook, né? Faço um desabafo. Estou na Santa Casa de Alfenas desde quinta-feira. Vim em estado grave pelo médico que me consultou em Muzambim. Hoje recebi alta a partir das 13 horas, fiz uma cirurgia complicada, estou à espera do transporte para ir embora, o mesmo que me trouxe para Alfenas. Que vergonha, Muzambinho, muita falta de humanidade com as pessoas? Cadê o responsável pelo transporte que recebeu a ligação daqui da Santa Casa no mesmo horário que recebia a alta e, pelo jeito, até agora, não moveu uma palha? Peço que as pessoas que lerem não critiquem, porque tenho certeza que ninguém gostaria de passar o que estou passando. Muzambinho na saúde, uma vergonha. Palavras da Luciana Faria.
Permite uma parte.
Por isso, só um minutinho.
Tá.
Por isso, se um dia passar na minha porta, passar na porta da minha casa para pedir votos, vão ter o que merecem. Senhores, infelizmente, isso realmente não pode acontecer, porque quando estava lá, a gente, é claro que tem alguma dificuldade, não tem ambulância e tal, mas quando um paciente tem alta e precisa vir embora, principalmente quando já sofreu alguma, passou por uma cirurgia, né, e essas cirurgias são complicadíssimas mesmo, né, precisam realmente de um transporte. Agora, não entendo por que ela não foi atendida. Tem aí várias ambulâncias, né, que chegaram, não estou entendendo. É uma providência que tem que ser tomada lá pelo o Executivo, através do Secretário Municipal de Saúde, né, o senhor Luiz Ricardo Bonelli. Tomara que ele resolva esse problema gravíssimo aí, né? Ok?
O senhor recebeu, permite uma parte? Permite?
Sim, pois não.
Quando o senhor recebeu esse desabafo aí, que dia que foi?
Foi hoje.
E qual foi a providência que o senhor tomou?
Não, eu recebi agora à noite.
Ah, agora
pediram para mim ler aqui, ela deixou, alguém me trouxe aqui e falou, ó, por favor, lê para nós aí. Tá bom, eu vou ler. Mas é uma de extrema necessidade mesmo, né? A
claro,
gente sabe disso, né?
Se tivesse tomado conhecimento disso aí durante o dia, teria que correr atrás para solucionar, né?
É, não. Eu tomei conhecimento agora à noite.
Ah, tá.
Certo? Se não, teria tomado providência mesmo. O senhor sabe, o senhor me conhece. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra. Passa a cadeira agora para o Daniel Ferraz. Senhores vereadores, senhor presidente, Muzambinho Notícias, a Folha Regional, querido povo presente aqui com a gente, tivemos aí duas participações na nossa Tribuna Livre, isso é bom, a comunidade participando, né? Eu estava muito preocupado, porque quando entrei nessa casa, e não só eu, mas todos os vereadores, o nosso intuito era de realmente fazer um trabalho, cada um com sua filosofia de trabalho, cada um com seu jeito de trabalhar. Só que a política, ela vai ganhando rumos. E às vezes você dá umas trombadas, né? Erros. Reconheço que eu errei algumas vezes. Percebo que também os companheiros erraram. E desviamos o foco. Eu acho que eu tinha os meus motivos também de ficar alterado em algumas ocasiões, porque eu fui atacado. Quanto a nossa casa aqui de leis, ela vinha bem, mas infelizmente esses dias ela realmente ficou assim em evidência, numa evidência muito ruim para o Poder Legislativo. E eu estava muito preocupado, porque a rede social é um mecanismo importante. Hoje, o povo tem a participação, eles acompanham isso. E tem o livre-arbítrio de comentar, às vezes sem uma fonte segura. Não estou dizendo que o que aconteceu aqui não é uma fonte segura, mas certos comentários denigrem a imagem da gente. Eu achei, por exemplo, naquele episódio que aconteceu, que saiu na Folha, eu achei interessante, teve gente que foi na minha casa tomar satisfação, perguntar o que estava acontecendo, outros entraram no Messenger, mas teve alguns que, olha, comparar você a esses, o nível de esses políticos corruptos, bandidos, realmente a cara queimou. Eu fiquei uma noite ou mais sem dormir. Eu ficava pensando, puxa vida, você paga seus impostos, ninguém nasceu no berço de ouro, eu não nasci, né? Somos trabalhadores, todo mundo me conhece, faz 20 anos que estou na cidade, não dei prejuízo para ninguém, sofre, e de repente o teu mundo começa a desabar. Eu adoro críticas. A crítica, para ser construtiva, ela tem que ser olho a olho. Se não for olho a olho, ela deixa de ser construtiva. E saiu um áudio também aí, quando saiu aquela reportagem da Folha, no meu íntimo eu fiquei muito bravo. Mas eu sou ser humano. Faz 25 anos que eu trabalho em meio de comunicação, no rádio. Eu sei qual é o valor da imprensa. Sei qual é o valor da Folha Regional nesses 28 anos que presta um serviço especial e dando voz para o Poder Legislativo. Mas naquele momento, quando eu vi a matéria e que saiu no Facebook, aqueles comentários, eu realmente peguei o celular e mandei um áudio para o Wagner na hora. Não escondo, não. Mas não era para calar a imprensa. Já, a matéria já tinha saído. Nós fazemos ao vivo. Ninguém, nada é escondido aqui nessa casa. Ao vivo no meu Face, ao vivo no Muzambi Notícias, ao vivo aqui no celular do Daniel. Aí eu falei pro Wagner, mas sei lá. Depois passou 5 minutos, pedi desculpa para ele. E tem um lance dentro daquele áudio, eu disse, olha, eu pago religiosamente, a Câmara paga religiosamente a Folha Regional, e ainda paga por fora. Essa palavra, pagar por fora, deu a entender para aqueles que têm... me conhece, sabe que não é propina, sabe que não é nada, deu a entender, pô, mas pagar por fora o quê? Será que eu estou pagando o Wagner para, não é? Para censurar, para não falar, não colocar tipo de matérias? Jamais, jamais, jamais. Esse pagar por fora, o Wagner, a Folha Jornal, é a imprensa oficial para divulgar a Câmara, né? O ofício, o órgão, os atos da Câmara, da Prefeitura, enfim. Isso nós pagamos para o meio de comunicação, que é a Folha. Essa reportagem que ele acompanha, isso é uma matéria jornalística, isso aí de livre-arbítrio dele. E quando eu usei essa palavra, muito nervoso, é que existem épocas comemorativas, dia dos pais, dia das mães, mulher trabalhadora, mas não é pagar por fora, porque tudo isso tem nota, está no portal da transparência. Seria isso, essa palavra. Mas eu vou me policiar e eu jamais vou mandar um áudio, porque às vezes a gente fica nervoso, fica emocionado, acontece isso. Eu gostaria de também tocar no assunto, viu, doutor Vicente? Acho Vossa Excelência uma pessoa e um médico extremamente competente, querido por todos. Aquele dia, a gente fica nervoso, mas eu já falei para Vossa Excelência, inclusive jurei até para os meus filhos, eu não fiz essa denúncia contra a vossa pessoa, eu não tenho esse caráter de fazer isso, eu não fiz mesmo. Apenas foi um debate, que acontece no parlamento. O mesmo ocorre com o João Pezão, faz muito tempo que a gente se conhece, sei da idoneidade dele, enfim... Vamos passar uma borracha nisso, porque não vale a pena e nós vamos caminhar juntos, que é o mais importante. Quanto a esse requerimento que nós acabamos de anunciar aqui, que nós vamos fazer aí um projeto de resolução, tirando aí o abono dos funcionários, Eu quero dizer que não fui eu que criei, foi criado desde a época do Luizinho Dentista, em 1996. E de lá para cá, todos os presidentes iam em plenário e eram aprovados isso. Porque o funcionário não tem 13º, aliás, não tem seguro-desemprego quando sai daqui, o funcionário não tem aviso prévio. Então, achavam-se que, por exemplo, chega janeiro, dezembro, fica aquela agonia, será que vai mandar eu embora? Porque aqui é cargo político. Aí, para não ir, né, com a mão abanando, tinha esse abono. Mas, compreendemos o clamor aí da rua, enfim, nós conversamos com os funcionários, então não vai ter mais esse abono. O que a gente percebe realmente, hoje, para ser político, e essa cobrança é grande, nós vimos agora nessa eleição, você tem que realmente prezar pela moralidade. E isso a gente já fazia, mas vamos fazer com mais afinco. Cobrar do executivo, daqui, né? Porque está acontecendo muita coisa. E nós temos que ficar atento a isso. Quanto à Santa Casa, eu não persegui Santa Casa. A Santa Casa, nem vou tocar no assunto mais, todos já conhecem, desde dezembro, que aconteceu, eu não recebi absolutamente nada, uma conversa, uma ligação, o que é que aconteceu, deixou de acontecer, e isso, eu como um ser humano, eu fiquei muito, muito sinceramente, muito entristecido e revoltado. Tratar com indiferença é muito triste. Mas não sei se Vossa Excelência recorda, nós já estivemos lá, eu, o Fernando, Vossa Excelência, conversar com o diretor antes do episódio de dezembro, sentamos junto com o Luiz Carlos, que era meu amigo, era meu primo, o Luiz Carlos, tinha amizade desde criança, espero até que um dia a gente volte a ter amizade, mas infelizmente aconteceu e eu realmente comecei a fazer, não perseguir, mas a cobrar alguma atitude da Santa Casa. Quanto esse médico, foi um sobreaviso que ele estava, Vossa Excelência sabe muito bem disso, desde as 10 horas da manhã, só foi chegar por volta das 11 horas da noite, e isso não pode acontecer, um sobreaviso recebido da prefeitura, passar todo esse tempo sem dar assistência para o paciente. Então, eu na condição de vereador, tinha que cobrar mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, que não tem absolutamente nada com a Santa Casa. Claro que as pessoas cobram da gente, nós vamos cobrar. Nós estamos aqui para isso. Né? E, enfim, quero dizer também que o povo está cobrando essa rotatória que não tem fim. A rotatória está mais para as manilhas do Ivan de Freitas. É a mesma coisa, é a rotatória do esquilo. Correto? Está saindo piadas, pegadinhas. Só que tem que tomar atitude, porque além de perigoso, não pode ficar uma obra daquela parada, dinheiro público que está lá investido, e nós temos que cortar gastos. Não é isso que se fala hoje? Cortar gastos, valorizar o dinheiro público.
Uma parte, senhor vereador. É que a gente é questionado. Tenho certeza aqui que todos os vereadores foram questionados por aquela rotatória. Aí, nós discutimos, nós somos representantes do povo, chega até o executivo, seu chefe de obras, e a providência não é tomada. Ele vai falar, ah, nós vamos fazer aquilo ali, nós vamos fazer um viaduto ali, nós vamos fazer aquilo, mas o problema é agora. Tem que tomar. Tira aquela rotatória, o dia que fizer aquele espaço onde que vai virar o caminhão lá, tirar aquele muro, que volta, mas volta menor, porque lá ficou um espaço muito grande, ocupando espaço, e várias pessoas cobram, eu tenho certeza que cobra todos os vereadores aqui.
Concede a parte, senhor presidente?
Pois não.
Segundo o dito popular aí, ele primeiro teria que ter feito a obra, depois a rotatória. Todo mundo cobrou primeiro, faz a obra, depois a rotatória. Ele começou a casa pelo telhado.
E aí fica impossível, realmente, aí acontece isso.
Você me concede uma parte? O Fábio Eduardo Machado, do Açougue, que está sofrendo ali, né? Com aquela rotatória, pede providências urgentes.
Você me concede mais uma parte?
Ainda tem outro agravante, aquelas pedras ali são tombadas, né? É patrimônio histórico. Não poderia nem ser retirado dali. Né?
Pois
tem
é.
Tem esse problema ainda.
Temos que cobrar.
Temos que cobrar, tem que ser retirado dali.
Só para finalizar, e a creche também, que ficou parada há 4 anos no governo do Ivan. Nós já estamos no mês de outubro de 2017, já foi o primeiro ano do governo do Esquilo, já mais esse ano, e a gente recebe ligação direta das mães querendo uma vaga na creche. E como é que vai ficar a creche? Por que que a creche não está funcionando? O muro de arrimo não estava sendo feito? Não entrou com todo vapor? Aliás, 2017, parece que estava indo a máquina, agora deu uma parada, parou tudo. Tudo parado. E aí, como é que fica?
Peço o vereador que conclua sua fala.
Ah, então estou concluindo. Obrigado. Consulta o plenário se fazemos o intervalo regimental. Só um aviso, solicito os vereadores que providenciem o nome de uma pessoa e sua biografia para receber o título de cidadão honorário a ser realizado no dia 23 de novembro. Mais rápido possível. Lembrando que esse título de cidadão honorário nós vamos fazer homenagem aqui na casa e depois quem quiser fazer recepcionar o seu convidado que vai de livre, espontânea vontade, porque não vamos fazer esse tipo de festa, não.
Pois é, eu como presidente, né, das honrarias, concordo com o presidente aqui, eu acho que é um momento de se cortar gasto, realmente. Então, esse gasto não se faz necessário, eu acho que todos aqui concordam com isso. Né? Eu como presidente, então, concordei com essa ideia aqui, a mesa diretora, né, acho que aprova e os demais aqui também aprovam, né?
Se algum quiser dar sua opinião.
Se algum quiser dar opinião, fique à vontade. Nós não vamos fazer festa nas homenagens.
Eu também sou contra a festa com dinheiro público.
Nós não vamos fazer.
Eu também sou contra a festa e peço critério na compra das flores também, né? Vou comprar o necessário só de flor para ser usado.
Parabéns, viu, vereador Carlos Weber?
Vamos lá. Que coitado. Eu acho que eu estou pensando nem dar flor mais. Uma rosa dá bom.
Dá uma rosinha para cada um. Então.
Coloco. Então, gente, mas só agora procurar a Débora e o mais rápido possível vai ser dia 23 agora de novembro. Nós estamos em dezembro ainda, mas até lá tem que confeccionar placas, enfim. Coloque os requerimentos em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria, se fosse possível ainda, colocar 2 requerimentos aqui de moção de pesar pelo falecimento da senhora Cleonice Poli Gaspar e pelo falecimento do senhor Darcy Lorcas, pai do Dercilei, que é proprietário da funerária Luz de Mina.
Eu pedi para incluir o meu nome nesses.
Gostaria que fosse feito em nome meu, do vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Eu pedi para incluir o meu nome também.
Pode ser nome do Darcy?
Perfeitamente.
Pode ser nome da
Darcy. Podia incluir o meu também?
Do Darcy?
Então, põe em nome da Câmara Municipal, então, por favor.
Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento aqui ao deputado federal Rodrigo Pacheco, que foi eleito senador ontem nas eleições. E é o representante do sul de Minas aqui pela primeira vez. Vamos ter um senador daqui que morou em Passos aqui, representando o sul de Minas. Então, eu queria fazer esse requerimento também, que encaminhasse ao...
Parabenizando, né?
Parabenizando ele.
Muito bem.
Então, faço um requerimento para o Sábio Souza Cruz e o Ercílio pela brilhante vitória, sim, aqui em Muzambinho.
Eu também, né? Vou nos meus aqui, ó. Eu gostaria também que fosse feito um requerimento, parabenizando o deputado Bilac Pinto, né? E também o Antônio Carlos Arantes.
Sim.
O Cássio Soares e o Reginaldo Lopes.
Sim. Correto.
os que foram eleitos que tiveram voto aqui.
Deputado Abidim Madeira, por gentileza.
Abidim Madeira também.
Não, não apoiei, mas não tem por que não dar os parabéns.
Pois eu anoto. Pode tocar.
E parabéns ao povo primeiro que fez.
Lamentavelmente, esquecer do Aécio Neves.
Um voto pesar para a Dilma.
Lamentável.
Vigiar a Dilma e esquecer do Aécio. Então vamos lá. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem.
Dobro sou aprovado. Contra aí só o do PT aí, do Reginaldo Lopes, viu?
Hã?
Como é que é? Como é que é?
Ai, tá...
Eu sou contra o requerimento aí, parabenizando o deputado Reginaldo Lopes do PT.
Eu sou a favor do deputado, lá porque o Canarinho vai passar essa verba para nós fazer o asfalto lá embaixo, na Barra Funda.
Você manda, minha patrão.
Você vai trabalhar.
Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direita. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Não há?
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único.
Antes tem um projeto de lei tramitando aqui, que é o 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências. E projeto legislativo apto a ser votado em turno único, não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. Projeto de lei 3.942/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do executivo apto a ser votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a ser votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a ser votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião e convido a todos para a próxima, que será realizada no dia 15 de outubro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos, fique com Deus. Até mais.